Petroleiros iniciaram greve de advertência de 72 horas e entre as reivindicações estão a saída do presidente da Petrobras, Pedro Parente, e a redução no preço dos combustíveis. Nossa conversa é com José Maria Rangel, coordenador da Federação Única dos Petroleiros, que lidera o movimento. Olá, José Maria.
Olá, Marcela, bom dia.
A federação representa aí todos os petroleiros do Brasil e qual é a pauta de reivindicações do movimento?
Olha, nós na realidade, a gente tem passado por um momento, eu diria que muito difícil na companhia, que é o verdadeiro desmonte da nossa empresa. Nossa empresa deixou de ser uma empresa que atenda aos seus principais acionistas, que é o povo brasileiro, porque ela ainda é, por mais que alguns não gostem de ouvir isso, mas ela ainda é uma empresa do governo. E passou a ser uma empresa que tem como objetivo único atender os anseios do mercado financeiro. E isso tem feito com que a Petrobras, ela tome algumas medidas que, no final da linha, prejudicam sensivelmente a população. As pessoas falam muito no aumento no preço dos combustíveis e muita gente não sabe o porquê que o combustível aqui no Brasil é a segunda gasolina, por exemplo, mais cara do mundo. Isso é por conta de que o Pedro Parente, ele passou a praticar o que se chama de paridade internacional. Isso significa que toda vez que o preço do barril do petróleo sobe lá fora ou abaixa, e aqui acontece a mesma coisa. Isso já possibilitou a mais de 200 realinhamentos de preço no período desde que ele implementou essa política. Nós estamos falando em um aumento na ordem de mais de 50%. Porque o realinhamento, ele pode ser, você realinha para mais ou para menos. Mas essas mudanças, mais de 200, já possibilitaram um aumento de mais de 50% no preço dos derivados. Então, esse é um detalhe. Segundo, por uma orientação dele, todas as refinarias brasileiras hoje operam abaixo da sua capacidade nominal. Por exemplo, a refinaria Relan, aqui fica na Bahia, ela opera hoje a 50% da sua capacidade. Então, aquele volume de derivados que falta para suprir o mercado internacional, o Brasil, sem necessidade nenhuma, porque tem parque de refino para refinar o nosso petróleo aqui, sem necessidade nenhuma, o Brasil importa esse derivado. E isso possibilitou que as importadoras de derivados, elas saltassem de 50 ao final de 2014 para mais de 300. Agora. É um outro dado que, no final da linha, encarece o preço ao consumidor. Então, nós estamos colocando na pauta que nós queremos a mudança dessa política. E a mudança dessa política, ela só se faz possível se estancar, que é uma palavra na moda, né? Estancar a sangria da privatização, né? Se a Petrobras voltar a refinar nas suas refinarias a plena carga, né? E para isso é necessária a saída do atual presidente da Petrobras, o senhor Pedro Parente, que só atende ao mercado financeiro.
José, de acordo com a FUP, de cada 10 litros de gasolina vendidos hoje no Brasil, 2,5 são importados. A retomada da capacidade de refino acabaria ou só reduziria com essa necessidade de importação? E qual seria o reflexo dessa retomada no preço dos combustíveis? Vocês têm um levantamento de quanto poderia variar? De que forma que o preço do combustível poderia baixar?
Olha, levantamentos preliminares nossos, Marcelo, dão conta que hoje o Brasil poderia baixar, por exemplo, o preço na gasolina em torno de 30 centavos. A gasolina que sai das refinarias, né? Se a gente voltar a processar. Nós já chegamos a processar 93% do petróleo para suprir o mercado interno, mas esses 93% foi no momento em que o país estava com a economia aquecida. Então, muita gente comprou carro, muita gente andava de carro para baixo e para cima, as indústrias bombando. Então, hoje, né, com a economia, com o país em recessão, nós não temos dúvida em afirmar que nós temos capacidade em se retomando o processo nas refinarias de atender praticamente toda a necessidade do povo brasileiro. dia.
Quais as razões que são apresentadas aos petroleiros pela Petrobras para a subutilização desse parque de refino?
As razões que eles colocam, né, é aquela mesma ladainha que a gente escuta falar desde o primeiro momento, que a Petrobras tem um endividamento muito alto, que a Petrobras foi saqueada pelos governos do PT e fica nessa lenga-lenga que eles precisam reduzir o endividamento. Então, mas que não se sustentam nos números todas essas afirmações que eles fazem.
E o que esses números mostrariam?
Olha, por exemplo, eu posso dar alguns para você. Eles falam que o escândalo da Lava Jato foi o maior escândalo de corrupção do país e ele quebrou a Petrobras. Vejam vocês que o que está hoje cravado no balanço da Petrobras pelos desmandos que foram cometidos por alguns gestores, e numa conta de padeiro, né, foram 6 bilhões de reais. Que é muito dinheiro para mim, para você, Marcela, mas não é suficiente para quebrar uma empresa como a Petrobras. Esses 6 bilhões de reais, eles corresponderam, no período, né, a 0,1% do faturamento da empresa. Em momento algum, esses que entregam o patrimônio público hoje, eles colocam como um dos fatores para que a Petrobras passasse uma situação difícil, se fosse a redução no preço do barril do petróleo, que saiu de 140 para praticamente $30. Eles não falam isso, porque isso não é interessante eles dizer. Então, isso não se sustenta. Eles colocam que a Petrobras era uma empresa quebrada. Como que uma empresa quebrada, por exemplo, o ano passado repassou 137 bilhões de reais ao mercado financeiro? O Pedro Parente assume a Petrobras, diz que nós endeusamos demais o pré-sal. Né? Os números hoje comprovam que a Petrobras se sustenta em cima do pré-sal. O custo de extração da Petrobras caiu drasticamente por conta do pré-sal, que é um campo de alta produtividade, de baixo custo de extração e um óleo de excelente qualidade. Então, os números que a sociedade apresenta, como o Pedro Parente, o grande administrador, não fecha o lucro que a empresa teve o trimestre passado, que foi de 7 bilhões de reais. Esses 7 bilhões de reais, eles são exatamente o valor do patrimônio que foi vendido pela Petrobras. E nesse mesmo período, a Petrobras doou aos bancos, aos fundos abutres americanos, 10 bilhões de reais, sem ao menos ter uma decisão de primeira instância. Então, esses são números que são públicos, mas que, infelizmente, uma parcela significativa da imprensa, ela não gosta de trazer a público.
José, esse é um movimento de advertência, né, de 72 horas. Quais seriam os próximos passos do movimento?
O próximo passo é terminando o nosso movimento, nós vamos estar reunidos, os sindicatos já têm feito os seus seminários de qualificação de greve, né, para que a gente aí sim, a partir do dia 12, que é quando será a nossa reunião, a gente deflagre um movimento com parada de produção e por tempo indeterminado.
Eu conversei com o José Maria Rangel, coordenador da Federação Única dos Petroleiros, que lidera o movimento de greve de advertência de 72 horas a partir desta quarta-feira. Muito obrigada por suas informações aqui, José Maria, aos ouvintes da Rádio Senado.
Obrigado a você, Marcela. Um grande abraço.